Gostaria que o Governo respondesse também ainda, que já não seja inédito que isso aconteça, quando se trata da apresentação de dados de pessoas com deficiência, porque é que não existem números sobre a situação pandémica nos lares residenciais, como aconteceu para os lares de idosos. E, por fim, reforçar que têm sido reportados tempos de espera de até 18 meses para a marcação de junta médica de avaliação de incapacidades. Que medidas está o Governo a tomar para reduzir esta espera para os 60 dias, como exige a lei? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para a intervenção o Sr. Deputado Cristóvão Norte, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vencido o estado de emergência, a expectativa era de que a progressão do processo de vacinação, a preservação das regras básicas de proteção individual e a implementação de testagem massiva fossem condições necessárias e suficientes para que o desconfinamento tivesse lugar sem sobressaltos, reabrindo a vida em sociedade, sustendo a economia, permitindo a um cada vez maior número de cidadãos a realização dos seus projetos de vida. E, por todas as razões, a liberdade, a doença física e psicológica, a economia, o trabalho, o desconfinamento é um imperativo que não podemos ver retardado, sobretudo porque os portugueses sabem que Portugal é dos países que registra maior quebra económica, é dos países em que o Estado menos mobilizou recursos para apoiar famílias e empresas, é dos países que mais tarde vai recuperar e, por isso, a perpetuação desta situação grita pobreza, anuncia desigualdade, a miséria faz vítimas e aprofunda o fosso, a divergência, neste incessante rumo para a cauda da Europa que tem marcado as últimas décadas e que não é motivo nem de inquietação nem de sobressalto para quem nos governa. Por isso, desconfinar exemplarmente, sem desculpas, sem interrupções, era tudo e só o que se pedia. Melhor, era tudo o que se exigia. Uma vez mais, desilusão, ficamos aquém. Aquém na testagem massiva, falha que tem sido apontada há largos meses, mas que conduziu a que uma task force fosse tardiamente formada em março, tendo apenas esta semana sido fixadas as normas de testagem, designadamente para eventos familiares, desportivos e outros. Porém, essas mesmas regras não resistiram mais do que 24 horas, tendo já sido objeto de diversas interpretações pelo próprio Governo, lançando o caos sobre as suas decisões, minando a sua autoridade, mostrando exatamente como não se governa sem clareza e objetividade. Há quem, na sequenciação dos genomas da Covid-19, o que é fundamental para sermos capazes de estar um passo à frente da doença, detectando variantes e tomando as medidas para evitar a sua propagação. Não deixa de ser inusitado que tenhamos tido conhecimento que em Portugal havia registros de uma variante nepalesa através de declarações públicas das autoridades britânicas, dando conta que o nosso país mantém fraca capacidade de sequenciação de genomas, facto desconhecíamos, para o qual ninguém tinha alertado e que uma vez mais mina a confiança no Estado. Há quem na aplicação de regras e no respeito por nós próprios, um Estado que fascinado pelas grandes organizações, largou milhares de ingleses já à solta no Porto, permitindo tudo o que se nega aos nossos concidadãos, ordenando que se não se aplicasse a lei e a ordem, é um Estado que se diminui na sua ação e cuja legitimidade se vê corroída. Um simbolismo que nos subjuga e nos humilha e que de nada serviu, pois assistimos, atónitos e sem uma palavra de repúdio internacional, ao Reino Unido fechar-nos a porta na cara com estrondo. Há quem, no diagnóstico e tratamento de outras doenças, com aumentos brutais da mortalidade, incapaz de mantermos um nível elevado de prestação de cuidados de saúde e, deste modo, desprotegendo muitas pessoas, em regra aquelas que não têm meios ou seguro de saúde para acorrer a unidades privadas. 25% dos utentes deixaram o SNS e 18% passaram a utilizar o privado. Há quem, no Certificado Verde Digital, o qual está a funcionar em 9 países, e nós, os maiores interessados, aquele que mais tem a beneficiar com este instrumento por força do turismo, ainda não temos pronta a capacidade de verificação dos certificados, o que nos impede de acolher pessoas nos nossos aeroportos de forma expedita, comprovando a sua situação. Há quem, na realização de investimento público, o último a nível europeu, na resposta à crise sanitária, económica e social, o penúltimo a nível europeu. Em todos estes parâmetros, um dos países que menor esforço orçamental fez na Europa para apoiar famílias e empresas, fatura que se vai pagar muito caro. Mas é extraordinário, em último lugar, que perante tamanhas insuficiências, a somar às graves indecisões e incoerências que conduziram a Portugal, isto tem que ser dito, se tornasse num dos 20 países do mundo com maior mortalidade por 100 mil habitantes, não se ouça do Governo nem palavra de reflexão crítica, nem reparo e objeção, mas sim, pelo contrário, uma arrogante autossuficiência que ignora os problemas e prefere mobilizar as suas energias, não para resolver estes problemas, mas para forjar uma narrativa ao invés de reconhecer e encontrar o caminho certo. Não correu tudo mal, é verdade, mas não correu tudo bem. E não corre tudo pelo melhor, porque o Governo se recusa a admitir o que correu mal. E quem não reconhece problemas não é e nunca será capaz de os resolver. Muito obrigado.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Carlos Pereira inscreveu-se para pedir esclarecimentos ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Acontece, o Sr. Deputado Cristóvão Norte não tem tempo para responder. E, portanto, eu pergunto se o Partido Socialista está disponível para ceder um minuto para que a resposta possa ser dada. Caso contrário, terá que se inscrever para uma intervenção, porque se nós pedimos esclarecimentos a quem não pode responder, é uma forma muito fácil de alterarmos a ordem das inscrições. E, portanto, não havendo tempo de resposta, o Sr. Deputado Carlos Pereira, querendo, ficará inscrito para uma intervenção. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, eu escrevo-me uma intervenção.
Muito bem, muito obrigado. Tem agora a palavra, fica inscrito o Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Neste debate, os problemas sentidos pelos trabalhadores não podem de todo ser ignorados. É cada vez mais evidente o aproveitamento e o oportunismo do patronato, especialmente grandes empresas e grupos económicos, com o objetivo de despedir trabalhadores, de promover a precariedade e de atropelar direitos de forma escandalosa. E há muitos exemplos concretos. O Grupo Madureiras despede 50 trabalhadores e não paga os direitos devidos. Indemnização, férias vencidas, subsídios de férias ou de Natal. À Vipronto, as trabalhadoras têm estado em greve porque a empresa denunciou unilateralmente o contrato coletivo de trabalho, décadas de casa, salário mínimo nacional, com direitos espezinhados por uma empresa que decidiu que o contrato coletivo de trabalho não se aplica mais e uma empresa que viola o direito à greve. A Fundação Inatel não cumpre o acordo da empresa, trabalhadores com mais de 20 anos a ganharem o salário mínimo nacional, muitos trabalhadores com vínculos precários, horários alterados unilateralmente pela administração da empresa. A EDP é uma das campeãs da precariedade, 3 mil trabalhadores que asseguram há décadas, muitos deles, serviços para a EDP como o atendimento telefónico ou em lojas e que continuam com um vínculo precário, mas são precisos todos os dias pela EDP para responder a estes serviços. É preciso responder aos trabalhadores também neste contexto, incluindo aos que estão em situação de desemprego ou que perderam rendimentos e também a todos aqueles que estão em situação de fragilidade, os idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas em situação de pobreza. É preciso garantir e executar de forma célere todos os apoios sociais, sem subterfúgios e sem qualquer demora, para responder à situação social que estas pessoas enfrentam. E é preciso também uma ACT eficaz na sua ação, célere e efetivamente fiscalizadora da atuação das empresas, com as devidas consequências para patrões incumpridores e violadores da lei. E os exemplos que aqui deixamos demonstram a urgência de se travar os despedimentos, de se repor direitos indemnizatórios, de se revogarem as normas gravosas da legislação laboral, como a caducidade da contratação coletiva e repor o princípio do tratamento mais favorável, de acabar com a precariedade, de valorizar os salários e garantir condições de trabalho dignas a todos os trabalhadores. E no combate à epidemia, estas são lutas fundamentais às quais o PCP não faltará.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS.
Presidente, aproveito antes de mais para, na sua pessoa, cumprimentar os membros do Governo aqui presentes, os senhores e as senhoras deputadas. Encontramos-nos hoje nesta casa para debater a gestão pandémica após o estado de emergência na recuperação social, na dimensão de saúde e também económica. Mas não é de sumenos importância registar que, apesar de nos apresentarmos com enorme humildade neste debate, o período temporal escolhido pelo CDS foi após o estado de emergência. Isto é, após 15 meses de uma situação inaudita a nível global, uma situação que muita da direita teima em perceber do fenómeno pandémico e da sua natureza transversal a todo o mundo e tenta ver de forma miúpe, como se fosse apenas uma realidade nacional, aquilo que o CDS e a direita quis destacar de 15 meses foram apenas as últimas 6 semanas. Mas nós estamos cá para fazer este debate. Não porque nas 13 meses anteriores não tenha havido uma resposta tremenda do nosso governo, onde, como é evidente, temos a humildade de reconhecer que não se acertou tudo, mas onde se acertou muitíssimo mais do que aquilo que se falhou, nomeadamente por existir esta capacidade de planeamento flexível e também a humildade de corrigir e calibrar dentro daquilo que é a resposta proporcional a cada problema que surgisse, mas porque entendemos também que é sintomática esta escolha que fazem de uma certa forma de estar. É verdade que a direita nunca governou uma crise desta natureza. Nem nós desejamos que tenham essa experiência. É, aliás, uma experiência de enorme dureza que apenas alguns tiveram capacidade de reagir. No entanto, é preciso dizer que registámos aqui a crítica feroz que o CDS fez ao Sr. Presidente da República. Mas para o grupo parlamentar do Partido Socialista, a cooperação institucional é um valor maior, porque a cooperação institucional tem sido também ela muito relevante em encontrar respostas eficazes a esta crise pandémica. E, portanto, continuaremos a basear-nos no conhecimento científico, sim, porque é o conhecimento científico que nos tem norteado para proteger a saúde pública, para tomar as decisões que recuperam a nossa economia e que não deixam que ninguém, do ponto de vista social, fique para trás. É no conhecimento científico que estão estas respostas, é nele que nos temos colocado e é por lá que continuaremos. Mas é importante dizer também, este exercício do CDS de vir aqui agendar um debate da maior importância num tom de enorme estridência e dizer que sim, reconhecemos que a vacinação correu bem, fosse a vacinação um assunto de menos importância, é importante resgatar o CDS deste equívoco. A vacinação é, de facto, o mais determinante aspecto do combate à pandemia. E, senhores deputados, se nos encontramos hoje aqui com 7 milhões de doses administradas, se nos encontramos com um quarto da nossa população cujo perfil, o esquema vacinal está já cumprido, e mais, se no setor dos mais de 80 anos temos 97% de imunização, dos 65 aos 79 anos temos 96% de imunização e até dos 50 aos 64 já 70%, é caso para dizer, ainda bem que reconhecem que a vacinação correu bem, porque o facto da vacinação correu bem, do ponto de vista substantivo, quer dizer que o combate à pandemia está a correr bem e que, apesar da crise ainda não ter acabado, apesar da pandemia ainda não estar ultrapassada, a verdade é que vamos no bom caminho, porque vamos no caminho da normalização. Mas eu finalizaria com o seguinte. Nós temos nas nossas mãos, na dimensão económica, um plano de recuperação absolutamente histórico. Ele tem o plano de recuperação e resiliência, do qual Portugal foi o primeiro a apresentar, mas também o primeiro a ver aprovado o seu programa, e que no global confere 57,9 mil milhões de euros entre este plano de recuperação, o PT 2020 e o quadro financeiro plurianual. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a transparência, a promoção da transparência, a garantia da boa execução e a garantia da eficaz fiscalização são fundamentais. O papel deste Parlamento tem sido central e, como existe uma comissão eventual que tem feito este trabalho, apresentaremos uma proposta no sentido de alargar o seu objeto e no sentido também de prorrogar até ao fim da legislatura este papel que o Parlamento tem cumprido, desafiando todos os senhores deputados a poderem aderir a esta proposta. Perante este elenco de certezas da direita, que para nós é um elenco de necessidade de sermos humildes, garantimos apenas o seguinte aos portugueses. Continuaremos a responder a esta crise da forma que ela tem que ser respondida.